Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. O programa de hoje versa precisamente 55 anos que foi fundada a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E uma segunda parte vai ser referente à Imaculada Conceição, que se celebra no dia da manhã, sendo muito festejada em várias localidades. Vamos começar por ouvir uma música do coro da Universidade de Santiago de Compostela, Santa Maria. Aproveito para cumprimentar o Padre Paulo, que está no programa e vai falar precisamente sobre a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que celebra 55 anos, sobre a Imaculada Conceição, e cumprimentar também Celso Carvalhosa, que está na sonoplastia. E, ao mesmo tempo, convidar todos os ouvintes de perto e de longe, para nos acompanharem neste tema que é interessante. Eu vou começar por citar um etnógrafo aqui de Viana e da região da Ribeira Lima. Ele dizia muitas vezes: aqui sempre nasceram homens, aqui sempre cresceram famílias. A cultura está aí. É preciso ter os olhos sem remelas e os ouvidos escabichados. E assim desde São Francisco do Monte, da Capela das Necessidades, do Senhor do Alívio, das Carmelitas, da Casa dos Jesuítas, da Rua da Bandeira, do Convento dos Frades Carmelitas que estão aí, o território da paróquia de Nossa Senhora de Fátima tem muitos testemunhos desde os cruzeiros e até tem na toponímia a Cruz das Barras. a Capela de Jesus Maria José, a denominada Fonte de São João e tantos outros lugares simbólicos de fé e devoção. E por que não recordar as lavadeiras da abelheira, os carreteiros, os ferreiros, o mel saboroso da abelheira, a Rua da Bandeira com a sua leitaria antiga. E assim lançamos um olhar sobre o território que cresceu, com escolas, primárias, liceus, Escola Superior de Educação, hotelaria, centros comerciais, bancos, vida associativa, como é o exemplo da Cooperativa Capitães de Abril, em baixo e em cima, a Papanata. Todos conhecem que há e houve um aumento da população e a mobilidade social. Até existe neste território da paróquia um hospital particular. As diversas atividades humanas e industriais, há operários, trabalhadores diversos. Aqui se encontra o prático e o erudito, o tradicional e a modernidade, ou até a pós-modernidade. Lançando um olhar, encontramos memória e projeto desta parte da cidade. Memória viva, projetos a construir, e a Igreja está presente. Mas achou-se conveniente fundar a paróquia para criar comunidade cristã, e assim surgiu a paróquia de Nossa Senhora da Fátima, para evangelizar, santificar e governar o povo de Deus, criar comunidade, exercendo a diaconia, olhando os mais necessitados de pão, para o coração e para o corpo. Assim, já passaram 55 anos. Vamos celebrar com comunhão. Temos motivo para celebrar o tempo passado e caminhar para o futuro com esperança e caridade. Os pobres necessitam da comunidade. Merecem, pois são filhos da comunidade. Fiéis. Brilho no nosso rosto a bondade. Um bispo do Brasil foi apresentar um pároco a uma paróquia recentemente fundada. Ele disse aos paroquianos: o padre fulano, disse o nome, vem para criar comunidade. E ao criar comunidade, pois, celebra a Eucaristia e exerce outros ministérios. Fazer isto em memória de mim. E é de sublinhar que, crescendo a comunidade, houve necessidade de erguer uma nova igreja, a Igreja da Sagrada Família, sendo a igreja, como se conhece muitas vezes como a Igreja das Carmelitas, a matriz. Não sei se me alonguei nesta introdução, mas é partirmos da nossa realidade onde está implantada a paróquia da Senhora de Fátima. Padre Paulo, 55 anos já é uma idade de adulto. A comunidade está construída ou ainda tem muito caminho para andar?
Doutor Zé Lima, Celso Carvalhosa, todos os nossos ouvintes, muito boa noite. Espero que se encontrem bem. qualquer aniversário de uma comunidade paroquial, assim como o dia em que comemoramos o seu padroeiro ou padroeira, corresponde ao momento propício para refletirmos sobre o nosso sentido de pertença à Igreja, ou, se quisermos, sobre a nossa forma de viver a fé que dizemos professar. Uma fé que é sempre comunitária, até porque o credo, embora possa ser proferido individualmente, e embora seja proferido individualmente a partir de cada voz, é, de facto, um pronunciamento que realizamos em comunidade. É o nós, a partir de diferentes eus que professam as mesmas palavras, que professam acreditar a mesma fé. E se este é o momento propício para refletirmos sobre o nosso sentido de vivência cristã, ou, se quisermos, o nosso sentido de pertença à Igreja, uma Igreja que se encontra, como sabem, num processo, diríamos, de análise sobre si mesma, porque ainda estamos a viver a dinâmica sinodal, que se concluirá em outubro do próximo ano em Roma, com a Assembleia dos Bispos, do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade. Tal significa que nós, a nível da comunidade, e concretamente a Paróquia de Senhora de Fátima, somos interpelados a refletir sobre a nossa pertença e, sobretudo, sobre a forma como a comunidade é chamada a ser continuadora do projeto de Jesus, isto é, continuadora daquilo que foi, é e continuará a ser o seu grande apelo: ide e anunciai o Evangelho, ide e construí o Reino de Deus. Um reino que certamente apenas se conclui quando estivermos na plenitude junto do Pai, mas um reino que já se constrói em cada momento. E porque a construção do Reino de Deus, isto é, da presença de Deus na humanidade, em cada ser humano, em cada comunidade, em cada cultura, é um processo em contínua construção, então, e responder à sua questão, sabemos já que a paróquia não é uma realidade já concluída, é uma realidade a concluir. Até porque sabemos que as gerações vão sucedendo umas às outras. Quando a comunidade paroquial foi fundada, muitas pessoas a integravam. Hoje em dia, outras pessoas a integram. Se calhar algumas ainda permanecem, outras se calhar já não pertencem, ou porque mudaram geograficamente de espaço, ou porque já se encontram junto de Deus. E olharmos para a comunidade, para aquilo que é uma comunidade paroquial, leva-nos em primeiro lugar, talvez, a constatar algo que o Papa Francisco nos indica na exortação apostólica à alegria do Evangelho. A paróquia não é uma estrutura caduca. E não é caduca porquê? Porque, de facto, vivemos um período em que o critério de pertença a determinada cultura ou a determinada comunidade cristã, no caso religioso, cada vez se traduz menos pelo critério de pertença geográfica e muito mais pelo critério de pertença afetiva, permitam-me esta expressão. E a paróquia da Senhora de Fátima é, talvez, no contexto da nossa diocese, juntamente com as demais paróquias da cidade, uma expressão muito visível de como cada vez mais o critério geográfico se dilui. Prova disso é que nós recebemos muitas famílias, muitas crianças na catequese, muitos ministros da comunhão, muitos leitores, inclusive catequistas e outras pessoas que se integram até em ações de voluntariado, na ação caritativa, provenientes de outros espaços territoriais. E, por sua vez, pessoas residentes neste espaço territorial que desenvolvem a sua pertença cristã em comunidades vizinhas. Porém, constatar esta realidade não significa que a paróquia em si esteja obsoleta. Não. Nós precisamos de uma pertença. Nós precisamos nos sentir integrados. Qualquer ser humano precisa de uma família, porque é a família que lhe confere grande parte da sua identidade, nem que seja pelo apelido que se porta no nome. Mas, ao mesmo tempo, enquanto cristãos, também nós necessitamos de uma comunidade com a qual nos identifiquemos, com a qual vivamos a fé e com a qual partilhemos esta expectativa ou esta esperança de que ser cristão é ser contracorrente em relação à cultura atual, é certo, mas ser cristão continua a traduzir uma proposta de vida plena, uma proposta de vida com sentido, uma proposta de vida que é capaz de nos conduzir à meta. A meta que nós definimos com muitos termos, a felicidade, a liberdade, talvez, e porque estamos num contexto mais religioso, mais cristão, a possamos definir como a meta da santidade, isto é, não dos puros entre os puros, mas da nossa pertença comum, àquela comunidade de batizados que, tendo concluído na terra a sua peregrinação, está já junto de Deus, peregrinando naquilo que nós definimos a Igreja Celeste, a Igreja Triunfante.
O Concílio Vaticano II tem referências à comunidade. A paróquia dá-nos um exemplo claro de apostolado comunitário, porque congrega numa unidade toda a diversidade humana que aí se encontra e se insere na universalidade da Igreja. E acrescenta: como o povo de Deus vive em comunidades, sobretudo diocesanas e paroquiais, e é nelas que, de certo modo, se torna visível. Pertence a estas dar também testemunho de Cristo perante as nações. Padre Paulo, em tempos vi uma reflexão acerca da mesa, a mesa onde se celebra a Eucaristia, que nós chamamos o altar, que é o centro da comunidade, daqueles que estão dentro do templo e mesmo aqueles que estão fora. E falava-se precisamente da mobilidade que referiu e da mobilidade que nós sentimos hoje, até com muita gente que vem de África, do Brasil, de São Tomé, eu sei lá, temos centenas de pessoas aqui em Viana, principalmente jovens, eles e elas, alguns vêm trabalhar, mas também estudar. Então essa reflexão sobre a mesa dizia o seguinte: devido à mobilidade, e o Padre Paulo fazia um apontamento acerca disso, vêm à celebração os que são residentes e vêm à celebração fazer comunidade outros que são do outro lado. E esse texto referia o seguinte: hoje, com a mobilidade, as pessoas procuram, por assim dizer, o local ou o encontro onde se coloca melhor a mesa, assim como compramos, escolhemos para a alimentação do corpo, para a alimentação da alma. Então as pessoas escolhem onde se coloca melhor a mesa, onde há melhor evangelização, onde há mais sinais de santificação e onde se sente que há um bom governo da comunidade. Não gostaria de fazer um comentário?
Temos muito pano para longos discursos, mas permita-me, e permita-me os nossos ouvintes, de citar um livro chamado Vida em Comunidade, de Bonhoeffer, que refere a propósito da comunidade cristã. Cito: comunidade cristã significa comunhão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E conclui: nenhuma comunidade cristã poderá ser mais ou menos que isso. Olhando para o grande apelo que o nosso Bispo Dom João Lavrador nos apresenta para este ano pastoral, como linha de orientação de todas as nossas atividades, ele dedica algumas das suas linhas à renovação indispensável e inadiável da Igreja, muito em linha com o apelo do Papa Francisco, já presente desde o princípio do seu pontificado. Dom João sintetiza com este título: concretizar o sonho missionário do Papa Francisco, uma renovação eclesial inadiável. E refiro-me a esta expressão porque, quando o Dr. Zalima referiu a evangelização enquanto, de facto, essência da missão de uma comunidade cristã, ela traduz aquilo que norteia toda a vida da comunidade. É verdade que a vida da Igreja se traduz, diríamos, nestas três dimensões: santificar, ensinar e, de certa forma, governar. Mas todas as três se concretizam numa única palavra: evangelizar. Isto é, tornar o Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho não é apenas o conjunto dos quatro livros compostos e que se encontram no Novo Testamento, mas o Evangelho traduz sobretudo uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Então sabemos que a missão de qualquer comunidade cristã traduz-se em tornar Jesus Cristo presente, em tornar o seu Evangelho uma realidade a viver aqui e agora. Daí que, quando nós dizemos que a comunidade cristã é uma comunhão de crentes unida por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nós sabemos bem o significado de tudo isto. Sabemos que a comunidade não é um espaço de autorrealizações, a comunidade não é um espaço para individualismos, a comunidade não é um espaço para a vivência de certos grupos sectários, mas a comunidade serve para demonstrar como este Deus, que é a comunidade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é possível principiar neste mundo. É possível desde já viver à luz daquilo que é Deus, viver em comunhão à luz deste Deus que é a comunhão. De tal forma que evangelizar, se é verdade que se traduz por anunciar Jesus Cristo, não é menos verdade que se concretiza por gerar comunidade, por gerar comunhão. E o grande apelo do nosso bispo acerca desta necessidade inadiável de assumirmos uma postura evangelizadora, aliás, tendo em conta os diversos apelos do magistério das últimas décadas, leva-nos a concluir que a comunidade cristã, e de modo particular a nossa paróquia, como qualquer paróquia, são chamadas a uma renovação contínua. Não porque aquilo que se faz, se tenha feito, esteja mal, não, mas sobretudo porque em cada dia, em cada mês, em cada ano, o Espírito vai suscitando novas formas de vivermos o Evangelho, de vivermos Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, a cultura e a sociedade vão nos apresentando renovados desafios, muitas vezes desafios muito contrastantes com os do passado, aos quais nós não nos podemos fechar numa lógica condenacionista, não nos podemos fechar como se fôssemos uma fortaleza, mas, ao invés, nos leva a sermos construtor de pontes. Ser comunidade traduz-se nisto. Ser comunidade com Jesus Cristo, ser-se com Jesus Cristo construtor de pontes. Esta é, pois, uma realidade inadiável e é uma realidade a construir desde já.
Se formos à história do território da Senhora de Fátima, ou mesmo das atividades de evangelização que se realizaram através do tempo na paróquia da Senhora de Fátima, de modo especial na denominada Igreja das Carmelitas, vemos que ali houve sempre um núcleo, porque a igreja paroquial era a denominada matriz, hoje catedral. Então houve um monsenhor Corucho que mesmo preparou alguns homens para receber o sacramento do batismo e outros sacramentos. E acho que nesta linha devemos referir uma senhora, Dona Maria Elvira de Orei, Correia Botelho, que fundou ali e dinamizou um núcleo de catequese. E só depois é que o padre José Cunha, que era o parco de Santa Maria Maior, começou a escrever no seu boletim paroquial a necessidade de se criar uma paróquia nesta zona. E o primeiro parco que veio para aqui foi o padre António da Costa Neiva, que ainda está lá em Braga, é cônego da Sé primacial e foi professor da liturgia lá em Braga. Depois seguiu-se o padre Rogério Fernandes da Cruz, que esteve aqui 7 anos. Mas veio o padre Coutinho. Veio o padre Coutinho com uma visão atendendo precisamente à evangelização, à santificação, mas de um modo especial à diaconia, ao serviço. Ao serviço. Os pobres são evangelizados. Então criou uma série de atividades: o berço, o jardim de infância, o centro de dia, o recio, o refeitório social, que tão necessário é nos tempos de hoje, os alcoólicos anónimos, o SACAM, o SAD, o ADI, o Manitus Forum, o ponto de encontro, a oficina de bonecas, loja social, escola de música, biblioteca e tantas atividades, precisamente para que o Evangelho fosse não só pregado, mas fosse exercido na diaconia, no serviço aos mais necessitados. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ouvir o canto do Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima começou, por assim dizer, como uma paróquia experimental. Mas o facto é que há registros em que é atribuída ao padre António da Costa Neiva, primeiro parco, toda a missão de um autêntico parco, de administrar os sacramentos, de passar documentos oficiais, como de uma paróquia já consolidada existe. E consta na documentação, aliás, quem estiver muito interessado em ver a história da paróquia da Senhora de Fátima, o padre Coutinho, no livro A Cidade de Viana, no presente e no passado, editado em 1998, explica muito bem esses aspectos. Veio o seu bispo Dom Armindo e, vendo que havia dúvidas, porque esse documento de Dom Francisco Maria da Silva, arcebispo de Braga, não era localizado, fez precisamente criar uma comissão para estudar a paróquia e até definir precisamente os seus limites. E esse documento é precisamente da data de 18 de outubro de 1985. Padre Paulo, acho que muitos dos nossos cristãos e até dos nossos ouvintes não conhecem bem estes mecanismos do direito canónico. Não era melhor dar uma palavra acerca destes fundamentos?
Uma professora de direito canónico, aliás, aquela que foi a professora de direito canónico fundamental, ensinou-nos que o direito é a linguagem mínima a partir do qual uma pessoa pode estar ou não integrada nesta comunidade que é a Igreja. E quando nos referimos, entre muitos aspectos que o direito versa, ao processo de constituição de uma paróquia, naturalmente que esta também segue os seus trâmites para que seja alvo de, diríamos, uma decisão séria, refletida e que saiba apontar além do horizonte do curto e médio prazo. Quando erigimos uma comunidade paroquial, grosso modo, entre aspas, quando erigimos ou quando se erige uma comunidade diocesana, uma diocese, faz-se de facto atendendo ao seu critério de historicidade, é certo, ao seu critério presente, isto é, aquela que é a sua realidade atual, mas tendo em conta a sua perspectiva a longo prazo. Imaginemos, se estamos a criar uma paróquia onde maioritariamente as pessoas são idosas, onde os nascimentos são cada vez mais reduzidos e onde se prevê que a população em poucas décadas diminua significativamente, não há um critério de razoabilidade em termos de médio e longo prazo para que se constitua ali uma comunidade. Em relação à Senhora de Fátima, de facto, sucede o inverso. Encontramos-nos numa das periferias da cidade de Viana do Castelo e por isso sabemos que desde algumas décadas que as periferias urbanas nas cidades portuguesas têm crescido com novos edifícios, com novos serviços e, sobretudo, com uma população residencial mais jovem, enquanto os centros históricos cada vez mais são esvaziados de população, a sua população residente ou é maioritariamente idosa ou então é sobretudo de uma condição, diríamos, económica, se é um pouco mais desfavorável, e os centros históricos estão, de certa forma, a converter-se num centro de serviços também. Face a isto, era importante que a periferia da cidade de Viana do Castelo fosse acompanhada pastoralmente. E, de facto, a paróquia de Santa Maria Maior, onde está agora a paróquia da Sé Catedral, desde a constituição da Diocese de Viana do Castelo, em 1977, não conseguia já responder a toda esta nova realidade que estava a surgir. Embora saibamos que existe, historicamente, o lugar da Abelheira há muito mais tempo, que quase funcionou como uma comunidade autónoma, no sentido de que era quase equiparada a uma freguesia, entre aspas, sem o ser efetivamente uma freguesia, pelo menos com os critérios de outras freguesias, e tendo em conta tudo isso e a existência de dois centros de culto, a antiga Igreja das Carmelitas e, sobretudo, a Capela Nossa Senhora das Necessidades, que funcionava quase como uma igreja paroquial desta zona da Abelheira, entendeu o arcebispo de Braga, e depois concluído esse processo por Dom Armindo, que era necessário dar um corpo a este espaço territorial. Era necessário que aquelas pessoas que vivem neste espaço da periferia de Viana não estivessem desamparadas, já não estivessem, de certa forma, diluídas na imensidão que a cidade já estava a assumir. E por isso se constrói esta paróquia, um pouco como aconteceu com a paróquia do Senhor do Socorro, do outro lado da cidade. Isto vai ao encontro desta necessidade que a Igreja sempre sentiu de estar atenta às novidades que vão surgindo, quer no seu âmbito geral, a sociedade na qual se envolve, quer também junto daqueles seus membros. Constituir uma paróquia para que as pessoas possam encontrar um ponto de referência concreto para viver a sua fé. O Dr. Zé Lima referia há pouco a mesa à qual todos nos congregamos. E a paróquia é essencialmente isto, uma comunidade peregrina que se congrega para se alimentar da mesma palavra, diríamos, da mesma mesa da palavra escutada e da palavra feita ou convertida em pão e vinho, corpo e sangue do Senhor. Palavra, pão e vinho que se converte em corpo e sangue do Senhor. Esta dupla mesa, mas no fundo que é uma única mesa, a mesa da palavra, perdoe-me a expressão, da palavra proclamada e da palavra cumprida ou da palavra honrada, porque a Eucaristia nada mais é do que o cumprimento desta promessa do Senhor: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. E alimentámo-nos dessa palavra. E é a partir dessa mesma mesa e dessa única mesa que nos associámos, por um lado, a toda esta comunidade de crentes que ao longo destes séculos têm seguido os passos de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo estamos na linha dos homens e mulheres deste tempo que querem ser sinal para as gerações vindouras e para aquelas que já estão a surgir de que Jesus Cristo não é uma realidade do passado, de que o Evangelho não é uma proposta do passado, mas constitui uma realidade presente, uma dádiva cada vez mais atual para nos fornecer uma chave de sentido para a nossa existência. O que a Igreja faz é, diríamos, dar corpo jurídico a toda esta necessidade. E por isso, através desta linguagem comum, desta linguagem jurídica, através do direito canónico, que é o direito da Igreja, procura-se dar corpo àquilo que foi, diríamos, esta necessidade sentida pela comunidade ou pelas pessoas que viviam neste espaço onde se erige a comunidade, quer pela Igreja hierárquica, pelos seus pastores, pelos seus dirigentes, que sentiram necessidade de não desamparar uma realidade, de não desamparar uma expressão geográfica.
E a paróquia, a comunidade reunida, cumpre precisamente o que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Nosso tempo vem andando e nós dissemos que íamos falar da Imaculada Conceição, que celebra amanhã, 8 de dezembro, na liturgia. Tem uma história muito interessante. Aliás, há uma devoção muito grande Nossa Senhora com o título de Imaculada Conceição. Há pessoas que em suas casas têm, por exemplo, aquela escultura de Imaculada Conceição de Murilo. E em Portugal, houve sempre, desde a fundação, um culto muito grande à Imaculada Conceição. A devoção à Nossa Senhora da Conceição é bastante antiga e interligada com a história de Portugal, sobretudo com os grandes acontecimentos decisivos para a independência e a identidade nacional de Portugal. Aliás, nos primórdios da nação portuguesa, foi celebrada em Lisboa uma missa pontifical em ação de graças, em honra da Imaculada Conceição, após Lisboa ter sido libertada. E teve a iniciativa o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Mas a devoção à Nossa Senhora da Conceição começou quase nos primeiros séculos da Igreja, no século IV, foi evoluindo até que em Portugal ganhou umas raízes profundas e então a grande referência é o nosso rei Dom João IV. Padre Paulo, quer falar um pouquinho das iniciativas que Dom João IV, que entregou o reino à Imaculada Conceição e decretou pormenores, inclusivamente que na entrada das vilas e cidades de Portugal estivesse uma imagem de Nossa Senhora da Conceição ou então uma inscrição, e temos essa inscrição no Largo de Camões, em Ponto de Lima, escrita em latim. Se tivermos oportunidade, vamos fazer a versão dela. Fale-nos da adoção à Imaculada Conceição em Portugal.
Permita-me só uma nota introdutória. As nações sobrevivem à erosão do tempo e permanecem vivas na história dos povos se prosseguirem na fecundidade que lhes vem da sua espiritualidade e da sua cultura. A diluição cultural e espiritual de um povo significará inevitavelmente a perca da sua identidade e a sua fusão num hoje sem futuro. Referi esta como nota introdutória esta noção, uma vez que a história de Portugal, a história desta nação na qual vivemos e que nos dá uma identidade, é indissociável da espiritualidade mariana. Portugal desde sempre é a terra de Nossa Senhora.
Terra de Santa Maria.
Terra de Santa Maria, terra confiada a Maria. O Dr. Zalima citou o caso de Dom Afonso Henriques, após o cerco de Lisboa, que se concluiu precisamente com a conquista por parte de Portugal daquela que é agora a nossa capital. Poderíamos também referir o período conturbado de 1383 a 1385, em que procurámos manter a independência face ao Reino de Castela, onde também existiu um cerco de Lisboa, e sabemos que Dom Nuno Álvares Pereira, a seguir, acabou por, enfim, ser o fundador de uma igreja, a Igreja Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa. Mas sabemos também que Dom João IV, após a restauração da independência em 1640, que comemorámos precisamente há 7 dias atrás, no dia 1 de dezembro, Dom João IV coroou a imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, aquela igreja onde, segundo a tradição, teria como fundador o Dom Nuno Álvares Pereira, o santo condestável, coroou essa imagem e coroou como rainha de Portugal nas cortes de 1646. De tal forma que, a partir daí, nenhum outro rei de Portugal usou uma coroa na cabeça, precisamente em ação de respeito àquela que agora era a rainha de Portugal. Mas esta espiritualidade mariana e até imaculista, isto é, esta devoção em relação à Conceição Imaculada de Nossa Senhora, esteve sempre presente em várias dimensões da vida social do país. Desde as inscrições que o Dr. Zalima referiu, às inúmeras ermidas, às inúmeras capelas, santuários, igrejas que se erigem com esta invocação à Senhora da Conceição, até, por exemplo, a um aspecto curioso que acontecia na Universidade de Coimbra, que, em tempos, defendiam, sob a forma de um juramento solene, o dogma da Imaculada Conceição. É curioso também que, quando o Papa João Paulo II visitou Portugal pela primeira vez, em 1982, colocou no seu roteiro dois santuários que unem o norte e o sul de Portugal: Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e Nossa Senhora do Sameiro, que também tem a sua origem na definição do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX no século XIX, em 1854, concretamente. Olhar para a Imaculada Conceição faz-nos olhar para duas dimensões, muito brevemente. A primeira, percebermos que a nossa fé em Maria, permitam-me este termo, ou a nossa devoção a Maria, à Mãe, tem o seu horizonte e tem o seu único sentido porque se associa e nos ajuda a compreender Jesus Cristo. Toda a fé, toda a devoção em Maria, toda a nossa fé nas verdades de Maria tem a sua explicação, tem o seu sentido na medida em que se associa a Cristo. E isto a Mãe já nos diz no Evangelho de João: fazei o que Ele vos disser. Portanto, a Mãe já nos orientou para onde devíamos ter o olhar, mas por ela podemos também olhar para Jesus. Por outro lado, olhar para a Imaculada Conceição leva-nos a compreender que Maria é desde sempre preservada de toda a tentação e de toda a tendência para o pecado em atenção, como nos diz uma das orações da Eucaristia da Solenidade da Manhã, em atenção aos méritos futuros da Páscoa de Cristo. Ou seja, porque Maria trouxe no seu ventre o Redentor porque é na cruz precisamente que Ele salva toda a humanidade, que Ele cumpre o plano do Pai de oferecer a salvação e de nos redimir de toda, diríamos, de toda a nossa corrupção, de todo o nosso pecado. Em atenção É esta disponibilidade de Maria para ser mãe daquele que seria o Redentor do mundo, o Redentor da humanidade. Deus preserva-a desde sempre de toda a tentação do pecado. Ou seja, por outras palavras, Maria, ao contrário de todos os outros seres humanos, nunca teve a tentação de pecar. E por isso ela foi capaz de acreditar. E por isso ela foi capaz de, em todos os momentos da sua existência, mesmo naqueles que não compreendia totalmente, de dizer um sim pleno. Olharmos para a Imaculada Conceição não nos desvia do tema que abordámos inicialmente. Porque Maria não viveu individualmente. Reparem, Maria escuta a saudação do anjo, o seu anúncio, mas não fica sentada de braços cruzados. Utilizando uma expressão mais atual, não fica no sofá, à espera do que vai acontecer. Diz-nos Lucas, Maria levanta-se e parte apressadamente ao encontro de Isabel. E a vida de Maria foi todo este peregrinar, de tal forma que Maria peregrina até a cruz e junto da cruz desta comunidade cristã a germinar, desta nova comunidade, a comunidade dos redimidos, que estava já a nascer, Maria está presente. E Maria está igualmente presente na manhã de Pentecostes, diríamos, na manhã em que se inaugura a Igreja. Maria, embora tenha tido sempre um papel discreto, mas fundamental para a ação de Deus em Jesus Cristo, Maria é capaz de estar sempre, diríamos, na linha da frente. E continua a estar na linha da frente para nos ensinar que faz sentido olhar para ela, faz sentido pertencer a uma comunidade, faz sentido viver uma religião, e no caso a religião cristã, porque ela é capaz de nos oferecer aquilo que Maria trouxe no seu ventre, aquilo que Maria experienciou com a Páscoa do seu filho, aquilo que Maria começou a testemunhar após o Pentecostes. A certeza de que Deus não abandona, de que Deus caminha com cada ser humano, de que Deus caminha nos passos da nossa história e que a história de Deus é uma história que se cruza com os nossos passos. E por isso, cada comunidade cristã, seja a paróquia da Senhora de Fátima, seja qualquer outra paróquia ou comunidade religiosa, é chamada, por um lado, a ser esta comunidade que torna possível que os caminhos da humanidade, os caminhos de cada ser humano se continuem a cruzar com os caminhos de Deus ou se deixem que Deus se cruze com cada um de nós e, ao mesmo tempo, permitir que cada comunidade continue a ser este sinal, ainda que um pouco débil, porque constituído por seres humanos que são frágeis, mas um sinal vivo, alegre, de que a esperança que nos anima, de que Deus está connosco, de que Deus é nosso guia, não é uma esperança do passado e não é uma esperança idílica. É, de facto, uma realidade concreta.
Vila Viçosa é onde a Senhora da Conceição, Imaculada Conceição de Maria, tem o seu solar. Mas há outros solares mais pequeninos. Mesmo junto do rio Minho, lá em cima é Melgaço, há uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, anterior à definição dogmática. E mais, aqui na nossa cidade de Viana, no edifício Domus Municipalis da Praça da República, há lá uma placa em granito que diz o seguinte: a Imaculada Conceição foi consagrada esta cidade em 14/5/1942 e, para perpétua memória, deliberou-se aos 7/12/1949 mandar gravar esta lápide, descerrada na recepção oficial à Virgem Peregrina de Fátima em 15/4/1950. E em Ponte Lima, lá temos a inscrição mandada colocar pelo rei Dom João IV.
E na paróquia da Correlhada, onde eu sou natural, hoje, véspera da solenidade da Imaculada Conceição, numa capela que tem precisamente Nossa Senhora como invocação, Nossa Senhora da Conceição, é tradição distribuir às crianças, ao final da Eucaristia de hoje, da Eucaristia que foi celebrada há pouco, os figos e uns doces. É das missas mais frequentadas daquela paróquia. E por isso, desejo que seja um dia santo muito doce, porque Maria é sempre doce aos nossos lábios.
Estamos a terminar o programa, mas não podemos deixar de referir o evangelista São Lucas. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se.
inquirir de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande, vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice. Este é um texto indispensável nos dias de hoje. Mas mesmo a terminar o programa, onde já estamos a ouvir a grande peça musical Ave Maria, cantada por Pavarotti, vou ler duas quadras de um padre Benjamin Salgado, que pertenceu à Arquidiocese de Braga e chegou até a ser presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão. Diz assim: Portugal em pequenino, quando foi a batizar, teve a seu lado Maria, que livre o veio tornar. Senhora da Conceição, Madrinha de Portugal, foi tua mão maternal quem deu à nação o seu destino imortal. Senhora da Conceição, Rainha de Portugal. E chegamos ao fim deste programa. Eu quero agradecer ao Padre Paulo a sua colaboração, ao Celso Carvalhosa a sua parte na sonoplastia, e a todos aqueles que estiveram conosco. Que a Imaculada Conceição a todos abençoe e faça olhar para o céu. E amanhã vamos nos encontrar todos às 12 horas na celebração festiva os 55 anos da paróquia da Senhora da Fátima, e também venerando Nossa Senhora como Imaculada Conceição. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.